conselheiros e conselheiras tomar seus lugares, seus assentos. Essa é a nossa primeira reunião extraordinária do Conselho Universitário em 2025 e também a primeira vez que a gente se encontra neste ano. Então, eu queria desejar um bom 2025 para todas nós, para todos nós, que seja um ano produtivo e frutífero para todos. Nós estamos hoje convocando essa reunião extraordinária de 11 de fevereiro de 2025 com uma pauta única para a gente complementar uma ação do Conselho Universitário que foi nos dado, né, pelo próprio Conselho, que é a aprovação de um resumo executivo e dos indicadores do Plano de Desenvolvimento Institucional. Por ocasião da aprovação do plano, nós não detalhamos as metas e indicadores, e foi, então, solicitado que se apresentasse, na primeira oportunidade, essa proposta dos indicadores do PDI. A PROPLAD constituiu um grupo de trabalho, não só com membros da PROPLAD, com outros, estudaram junto às diversas áreas, com base no plano de desenvolvimento institucional aprovado, estudaram com as várias áreas propostas, então, de indicadores que deverão acompanhar o desenvolvimento institucional, servir de parâmetros, né, para acompanhar o desenvolvimento institucional no próximo decênio, e, sobretudo, pautar as áreas e esse próprio conselho no que diz respeito à avaliação das políticas para cada um dos setores, para cada um dos segmentos, que a gente possa estar aprimorando, possa estar modificando, aprimorando, em função desses indicadores. Então, antes de passar a palavra para o pró-reitor de planejamento e conselheiro Daniel, eu vou pedir para que o Wagner, conselheiro Wagner, me acompanhe na mesa, uma vez que a nossa vice-reitora, a professora Mônica, ela está em férias, né, volta agora semana que vem, e, portanto, ausente nessa nossa primeira sessão extraordinária. Obrigado, Wagner. Boa tarde. Então, eu vou passar a palavra para Daniel, que vai poder fazer a contextualização melhor, mais detalhada, e o relato dessa sessão. Obrigado.
Obrigado, presidente. Boa tarde a todas e todos. Bom ano para nós de trabalho. Aos que eu não vi, aos que eu vi também, né? Desejo bom ano para todo mundo. Eu preparei uma apresentação para contextualizar o material que foi já disponibilizado para os senhores e para as senhoras. Então, tratando aqui dos indicadores do PDI da UFABC para o período 2024 a 2033. Né? Começo relembrando o histórico, né, de elaboração do próprio PDI. Né? Afinal de contas, esse documento que a gente tem agora em discussão, ele é um desdobramento do PDI, então é a realidade do PDI que nós temos que ter como referência. Né? Então, muito rapidamente, sem me alongar em todo esse processo que já foi detalhado aqui durante a discussão e aprovação do PDI, há cerca de um ano atrás, né? A discussão da elaboração do PDI da universidade começou ainda em 2021, com uma mesa realizada no contexto do terceiro congresso da UFABC, que era a mesa de discussão que tinha o novo PDI e as perspectivas para a UFABC nos próximos anos. Né? Então, isso em 2021. Né? Já em 2022, ou seja, um ano antes do processo de elaboração do PDI, no final de 2022, O quarto congresso da UFABC foi totalmente dedicado ao tema do PDI. Né? Foram diversas mesas, seguindo os eixos temáticos do congresso, e todos eles tinham como referência o tema, o novo PDI da UFABC 2024-2033. Então, é um processo que foi sendo amadurecido, como é devido, né? É um documento relevante para a história, para a vida institucional, então é um processo que foi sendo amadurecido ao longo do tempo. No ano de 2023, o último ano de vigência do PDI anterior, foi constituída uma comissão por portaria da reitoria, né, uma comissão de gerenciamento do processo, que era coordenada pela professora Tatiana Ferreira, diretora do CMCC e conselheira aqui, e era composta também pelo professor Marcelo Zanotello, que é conselheiro aqui, e professor Wesley Góes, uma representação de cada centro. Né? E aí é importante lembrar como a construção desse documento foi amplamente capilarizada na comunidade da UFABC e na comunidade da região como um todo. Né? Foram 340 contribuições captadas da comunidade, 340 contribuições da comunidade interna e da comunidade externa, não era exclusivo da comunidade interna da UFABC a apresentação das contribuições. Foram 50 contribuições, que a gente diz, mais longas, mais detalhadas, mais qualificadas nesse sentido, que foram apresentadas por gestores da UFABC, por entidades representativas das categorias que compõem a nossa comunidade, pelos coletivos, enfim, pela comunidade organizada, vamos dizer assim, né? Então, 340 contribuições individuais, mais 50 contribuições de entidades representativas. Durante o ano de 23, quando estava sendo elaborado o PDI, foi realizado ainda um seminário da Andifes aqui na universidade, que contou com a participação de reitores e reitoras das diversas universidades federais brasileiras, que teve como tema interdisciplinaridade, inclusão e excelência no ensino superior. Não por acaso, né, o tema da reunião da Andifes foram os três eixos estruturantes do nosso projeto pedagógico institucional. E depois foram constituídas as comissões de redação com mais de 30 pessoas, e aí com a representação de todas as categorias, né, discentes, técnicos e técnicas, docentes, participando das comissões de redação. E, no fim ainda de 2023, todo o material que estava sendo sistematizado para compor o PDI, ainda estava no processo de elaboração, isso tudo foi submetido no 5º Congresso da UFABC, nas mesas de debate, tendo oportunidade ainda de captar uma avaliação da comunidade sobre os documentos que estavam sendo construídos. Né? Isso tudo passado, o documento, a proposta de PDI foi, em dezembro de 2023, apreciado numa reunião conjunta do CONSUNE e do CONCEP, uma reunião não deliberativa, mas com os membros de ambos os conselhos. Foram feitas lá diversas sugestões, ainda de aperfeiçoamento do documento, e, por fim, o PDI foi aprovado em 20 de fevereiro de 2024 por esse conselho, CONSUNE, na sua primeira sessão extraordinária de 2024. Né? E o ato decisório que esse conselho aprovou, ele aprovava o PDI e determinava ainda que seria apresentado ao CONSUNE um resumo executivo com indicadores dos respectivos objetivos e ações previstos no documento. Então, é por esse motivo que nós estamos aqui agora, cumprindo uma determinação do próprio CONSUNE e apresentando para vocês o resumo executivo demandado pelo próprio CONSUNE. Né? Para a elaboração, então, desse resumo executivo, desse documento, na verdade, do material que subsidiou a criação desse resumo executivo, né, nós tivemos uma portaria da reitoria que nomeou a comissão, composta pelo Leonel como coordenador, Rafael Rondina, que está presente aqui como vice-coordenador, Guilherme Afonso, Natália Araújo e Nélio Queiroz. Então, eles foram os responsáveis, a equipe técnica responsável pela compilação da documentação, eu fui dando suporte ao longo do processo, e agora, mais recentemente, a Maria Isabel, como pró-reitora adjunta da PROPLAD, nós fizemos um acompanhamento como dirigentes, facilitando na intermediação, nas interlocuções quando necessário, mas a elaboração propriamente do material foi de competência da comissão nomeada pela reitoria. Né? Qual foi o trabalho que essa comissão fez? Primeiro, enumerar todos os objetivos elencados no final de cada capítulo do PDI. Né? Vocês talvez se lembrem que no final de cada capítulo tinha uma lista de objetivos e depois uma lista de ações. Né? Então, esta comissão ela enumerou cada um dos objetivos elencados, depois enumerou cada uma das ações elencadas no final de cada capítulo, e fez a vinculação dos objetivos com as ações. Né? No documento do PDI, isso não estava vinculado. Você tinha uma relação de objetivos, uma relação de ações. Essa equipe ela foi olhando para cada objetivo, para cada ação, e vendo qual que era a vinculação. Em alguns casos, como nós já sabíamos aqui, isso foi objeto de discussão por esse conselho quando o PDI foi aprovado, havia objetivos que não tinham ações necessariamente correlatas, havia alguns objetivos sem ações. Neste caso, a equipe ia no texto do PDI e tentava identificar no texto do capítulo qual seria a ação pertinente que permitiria cumprir aquele objetivo. Então, não houve alteração de nenhum objetivo elencado e não houve alteração de nenhuma ação elencada. Mas, quando tinha objetivo que não tinha ação, ia no próprio texto do PDI para tentar abstrair dali, para abstrair dali qual era a ação necessária. Né? E, depois disso feito, foi um processo muito intenso de diálogo com todas as áreas da universidade, olhando cada um dos indicadores, cada um dos objetivos, cada uma das ações, qual seria o indicador pertinente para o acompanhamento de cada uma dessas ações. Né? O resultado desse trabalho foi, para nossa própria surpresa, gigantesco. Né? O capítulo sobre ensino gerou 40 microindicadores, capítulo sobre pesquisa, desenvolvimento e inovação, 45 microindicadores, o capítulo sobre extensão e cultura, 26, o capítulo sobre inclusão e permanência, 27, o capítulo sobre governança e gestão, 61 microindicadores, e o de infraestrutura, 63, totalizando 262 microindicadores. Né? Quando a gente juntou esse material enfim, viu a dimensão disso, nos pareceu evidente que trabalhar com 262 microindicadores para acompanhamento significa não ter uma ferramenta de gestão eficiente. Quer dizer, imagine que esse conselho, que tem 4 reuniões ordinárias por ano, teria que avaliar 60 microindicadores a cada reunião, só do PDI, sem falar de todas as demais pautas que passam pelo conselho. Então, que não seria factível a gente trabalhar com essa quantidade tão grande de indicadores. Parece ser uma ferramenta de gestão muito mais eficiente trabalhar com indicadores de nível macro e não de nível micro, portanto, uma quantidade menor de indicadores e que permita efetivamente o acompanhamento pelo conselho, pela comunidade. Não significa que os demais indicadores não serão utilizados, mas a gente partiu para uma estratégia que era construir a partir dali macroindicadores que permitissem um efetivo acompanhamento por parte do conselho universitário e da comunidade universitária. Né? Então, a gente partiu para essa próxima etapa do trabalho, que foi a produção dos macroindicadores. Né? Como é que se deu a definição dos macroindicadores? Considerando os microindicadores produzidos, considerando o PDI, e, principalmente, considerando os debates travados aqui no Conselho Universitário durante o processo de aprovação do PDI. Né? Primeiro, definimos quais seriam os indicadores condicionantes, né? Quais sejam a quantidade de servidores técnicos e técnicas administrativas, a quantidade de servidores docentes e o orçamento da universidade. Né? Lembro que, durante a discussão do próprio PDI, por exemplo, a ampliação do número de técnicos era uma condição imprescindível para que a gente pudesse trabalhar a perspectiva de ampliação do tamanho da universidade. Então, é isso que a gente chama condicionante. Precisamos ter mais técnicos, precisamos ter mais docentes, precisamos ter orçamento majorado para que isso possibilite, é uma condição para que a gente possa expandir a atividade da UFABC. Né? A partir desses condicionantes, estabelecemos metas para esses condicionantes, a partir desses condicionantes, a gente chega no indicador, nos indicadores estruturantes, que são a quantidade de estudantes matriculados na graduação e na pós-graduação. Quer dizer, preciso ter mais técnicos, mais docentes, mais orçamento para poder ter mais discentes, e aí, a partir desta ampliação, desses quatro pilares fundamentais, ficou mais fácil definir as metas para o crescimento da universidade. Se nós vamos aumentar X% o número de estudantes, vamos ter que aumentar X% o espaço físico, vamos ter que aumentar X% o número de produção acadêmica, o número de ações de extensão, etc. Claro, considerando para cada um desses casos eventuais distorções que o cenário atual contenha e que precisam ser corrigidas. Né? Mas eu quero dizer, estou dizendo aqui da metodologia, para dizer que nenhuma das propostas de números a que a gente chegou são, como às vezes se fala por aí, números mágicos. Né? Eles estão ancorados no crescimento do quadro funcional da UFABC, no crescimento do orçamento da UFABC, gerando aumento do número de alunos e gerando proporcionalmente todos os aumentos nos demais indicadores. Né? Foi essa a lógica utilizada. Quais foram, então, os macroindicadores propostos que estão presentes no documento que foi disponibilizado para os senhores e para as senhoras. Né? Talvez não fique tão legível tudo aqui, mas vocês têm esses mesmos dados no documento que foi disponibilizado na convocação dessa reunião. Né? Então, o número total... volta no slide anterior, uma coisa importante que eu esqueci de dizer. Em todos os indicadores, todos os que eram pertinentes e possível, a gente fez o recorte, né, por raça e cor, por gênero e por tipo de ingresso, considerando que a inclusão e a permanência são elementos fundamentais na universidade, estruturantes também da nossa universidade. Para todos os indicadores que tinha pertinência, a gente fez esse recorte de raça e cor, de gênero e de tipo de ingresso. Né? Queremos o aumento na produção de artigos científicos, mas queremos ver se está aumentando de maneira adequada o número de artigos escritos por pesquisadores e por pesquisadoras. Né? Tem um recorte de gênero colocado ali, para dar apenas um exemplo. Né? Quais são esses indicadores, então? Número total de alunos ingressantes na graduação, atualmente. E aí as três colunas de números que aparecem aí são... O quadro atual, qual foi a situação no ano de 2024, né? Qual é a meta para os próximos 5 anos, aonde é que a gente quer estar ao final de 5 anos do PDI, e aonde que a gente quer estar ao final de 10 anos do PDI. Né? Veja, então, número de alunos ingressantes na graduação, e na última coluna ali da direita, todos os recortes que a gente quer ser capaz de fazer na desagregação desse dado. Então, por tipo de ingresso, por curso de ingresso, por gênero, raça, cor, município de escola de origem, por município de residência e por idade. Quer dizer, com isso, a gente consegue ter um perfil bastante detalhado da nossa comunidade. Né? Segundo macroindicador, número de alunos matriculados na graduação. É o número de alunos e ingressantes e número de matriculados. Ah, sim, número de ingressantes. Como é que aumenta? Por que chegou ali em 2.400? Por que chegou depois em 2.700? Porque o PDI indica áreas do saber em que é desejável que a universidade cresça, cursos novos na área de educação, como já foi aprovado por esse conselho, mais adiante, cursos novos em outras áreas que estão já elencados no PDI. Né? Então, projetando quantos cursos nós seríamos capazes de abrir num período de 5 anos, o que seria factível. Né? E, com tantos novos cursos, a gente vai chegando nesses dados, nessa prospecção de aumento do número de alunos. Né? Então, segundo macroindicador, número de alunos matriculados na graduação. Terceiro, macroindicador, número de alunos matriculados na pós-graduação, estrito senso, e depois na pós-graduação, lato senso, separadamente. A importância aqui de dar uma visibilidade importante ao lato senso, né, que cada vez mais vem se consolidando, o estrito nosso já é mais do que consolidado e o lato senso vem se consolidando. Né. Macroindicador número 5, número de formados nos cursos de ingresso da graduação. Né? Macro... Pulei para o 7? Eu vou seguir aqui, apresento o próximo, por favor. É, se faltar um, depois eu volto a ele. Índice de evasão nos cursos de ingresso, também é importante, com metas de redução do índice de evasão. Né? O tempo de retenção no curso de graduação, quer dizer, a gente tem o período mínimo para formação, e hoje os estudantes levam, em média, uma vez e meio o tempo mínimo para integralização dos cursos, e há uma meta de redução desse tempo mínimo. Né? A nota no índice geral de cursos, macro 9. Macro 10, o número de ações de cultura. Aí a gente tem um bloco de ações de atividades de extensão e cultura. Número de ações de cultura, número de ações de extensão, número, o público-alvo atingido nas ações de extensão e cultura, número de certificados de extensão emitidos, macro 13. Macro 14, percentual de docentes participantes em ações de extensão e cultura. Ali vocês vão ver grifado em amarelo correções pontuais que foram feitas em relação ao documento que foi enviado para vocês. Lá constava projetos de extensão e cultura, o correto é ações de extensão e cultura, aqui já está corrigido. Tá? Então, percentual de docentes participantes das ações de extensão e cultura, percentual de TAs participantes das ações de extensão e cultura, percentual de alunos de graduação participantes como membro das ações de extensão e cultura. Aqui é importante o como membro, é o estudante protagonizando a ação e não apenas assistindo a uma atividade de extensão. Né? Uma inclusão que foi feita, essa macro que eu chamei de 16A, na verdade, depois a gente renumera ela, era só para não alterar em relação ao documento que foi disponibilizado a vocês, mas há uma nova proposta, aqui, um novo macroindicador, que é a quantidade média de horas de curricularização da extensão por discentes de graduação. Né? Sabendo que nós estamos agora na dinâmica da efetivação da curricularização da extensão, é preciso que se ofereça horas de extensão suficiente para que os e as estudantes possam se formar sem nenhuma dificuldade. Uma observação aqui, vocês vão ver que o dado atual é de 10 horas per capita, quer dizer, a gente oferece anualmente 10 horas, em 2024, 10 horas de extensão por estudante, dividido pelo número de estudantes na universidade, e isso tem que chegar a 80 horas em 5 anos e manter em 80 horas em 10 anos, que é o necessário para que os estudantes se formem. Né? Mas esse dado de 10 horas está considerando todos os 16 mil estudantes da UFABC, e não apenas os estudantes que ingressaram em 23 e 24, que é quando a curricularização está efetivamente sendo implantada. Né? Se considerarmos só esse universo de estudantes ingressantes em 23 e 24, nós estaríamos oferecendo hoje 40 horas por estudante. Né? A gente ficou até na dúvida sobre qual seria a consideração atual, mas se tirar um retrato frio da realidade atual, é esse que nós temos, por isso que eu faço aqui essa ressalva. Né? Avançando para elementos mais infraestruturais, qual é a área construída da universidade, qual é a área coberta por vegetação da universidade, né? A área total de espaços de convivência, aí um indicador importante para lidar com o bem-estar da comunidade, com o bem-viver entre nós, percentual de execução das edificações, o quanto que a gente, igual percentual de conclusão de cada bloco da universidade, redução no consumo de água, redução no consumo de energia elétrica, num esforço também ambiental, número de técnicos administrativos, número de docentes. Observem aí, nesses dois elementos, como que há um salto muito grande do atual para o que se projeta em 5 anos e para o que se projeta em 10 anos. Né? Nós estamos trabalhando aqui, por exemplo, em número de técnicos administrativos, que em 5 anos nós mais do que dobraremos o número de técnicos. Né? Como é que se chega nessa conta? Pelos dados que constam no próprio PDI. O PDI estabelece qual é a proporção de quantos estudantes por técnico, quantos estudantes por docente, nós estamos querendo equacionar essa conta. Então, vejam, quando eu digo, esses são elementos estruturantes, porque se nós atingirmos essa quantidade de servidores técnicos, essa quantidade de docentes, nós conseguimos também atingir as demais metas, 100% do que está... São condições objetivas. Se a gente conseguir apenas 50% desse crescimento, a gente vai conseguir 50% do alcance das outras metas. Claro que essas contas não são assim lineares, mas é para explicar basicamente qual é a lógica. Nós já estamos demandando do Ministério a diferença que falta para a gente chegar nessas metas de 5 anos, com esperança de que, ao longo dos próximos anos, a gente consiga avançar nesse sentido. Né? Por fim, na última tela... Não, é penúltima ainda. Total de publicações dos docentes, e aqui parte-se do dado atual e considera-se o crescimento relativo ao crescimento projetado do corpo docente, com uma diferença que a primeira desagregação que a gente teria seria pelo extrato de qualis da publicação, mas mudanças que estão em curso farão com que o Qualis deixe de existir, já não está sendo mais elaborado, então a gente está excluindo esse desagregador por Qualis. Posteriormente, havendo outra forma de verificação da qualidade dos periódicos, a gente pode complementar isso sem nenhum problema. O total de citações anual, o total de publicações com colaboração internacional, vejam que todas essas produções de extensão e de pesquisa com desagregação por raça e cor e por gênero, né? O total de afastamentos internacionais, que é um dado importante, porque muitas vezes os membros da nossa comunidade viajam a outros países para atividades acadêmicas que não necessariamente vão gerar um acordo de cooperação, mas é uma colaboração internacional. Então, pelo número de afastamentos internacionais, a gente tem um dado de o quanto a nossa comunidade está se internacionalizando. Né? Número de alunos da UFABC participantes em mobilidade acadêmica. E aqui a gente está falando da mobilidade internacional. Vejam que os números aqui também estão ajustados em relação ao material que foi enviado para vocês, porque, quando enviamos o material, estávamos equivocadamente considerando só a graduação, e aqui nós estamos ajustando para que tenha a graduação e a pós-graduação considerados, com a projeção de que a gente dobre o número de estudantes em mobilidade internacional em 5 anos e dobre novamente em 10 anos, É um esforço ousado, mas que a gente considera factível. Por fim, número de patentes registradas na UFABC, como indicador, captação de recursos externos oriundos do setor público, captação de recursos externos oriundo do setor privado, né, são dois indicadores diferentes que são importantes, e o orçamento de custeio, qual é o percentual do orçamento de custeio recebido em relação à proposta orçamentária que a gente elabora e envia anualmente para o Ministério da Educação. Né? Então, esses foram os macroindicadores que nós estamos propondo para que sejam incorporados no relatório anual de gestão, apresentados anualmente para esse conselho, como uma prestação de contas e acompanhamento a cada ano. Claro, e sempre que necessário, todos esses temas podem vir à pauta, mas anualmente que seja apresentado de forma sistematizada um relatório da evolução de cada um desses indicadores, inclusive que sejam incorporados no repositório de dados institucionais da UFABC. Né? E, portanto, em tempo real, em fluxo contínuo, toda a comunidade possa avaliar a evolução de todos esses indicadores. Né? Finalmente, no ato decisório proposto, que foi para vocês, a gente tem aí o artigo 1º, parágrafo único, que não estão alterados. A gente poderia até incluir aqui no parágrafo único que serão incorporados ao relatório de gestão e ao repositório institucional de dados, acho que seria uma boa prática aqui, mas, principalmente, o artigo 2º, que eu queria propor de inclusão em relação ao material que foi enviado para vocês, com esse texto. A reitoria publicará, por meio de portaria, os microindicadores referentes a cada objetivo e ação do PDI, indicando os mecanismos para seu acompanhamento detalhado. Quer dizer, aqueles 262 microindicadores que foram produzidos, eles são valiosos, vão ser muito importantes, por exemplo, para fazer a revisitação do PDI no meio do caminho. Embora não seja possível fazer o acompanhamento tão detalhado anualmente de todos eles. Então, para que aquele trabalho todo feito também ganhe consequência e traga boas consequências para a vida institucional, a proposta é que eles sejam publicados por portaria da reitoria, e aí, conforme o perfil de cada microindicador, o tipo de acompanhamento, de visibilidade dele pode ser definido, né? Mas que isso também, institucionalmente, por determinação desse Conselho Universitário, tenha publicidade na vida institucional, né? É essa apresentação, desculpem se me alonguei, mas o assunto é complexo e importante. Estou aqui com o Rafael, que foi o vice-coordenador do grupo de elaboração. Com a saída de Leonel da universidade, né, foi Rafael que conduziu a conclusão do trabalho, também com Maria Isabel, que ajudou muito desde que se tornou pró-reitora adjunta, e agradecer a participação, inclusive, das áreas técnicas, né, que estão aqui, os dirigentes estão aqui presentes, que são as áreas que subsidiaram a produção desses dados para a proposta dos macroindicadores. É isso, presidente. Obrigado.
Obrigado, Daniel. Então, nós podemos abrir para a discussão dessa proposta de ato decisório que prevê aprovar esses macroindicadores, ou os macroindicadores, e o seu plano de acompanhamento, conforme está colocado nos documentos. Temos o Zanotelo, depois o Gozzi. Zanotelo, por favor.
Boa tarde. Um feliz 2025 para todos nós. Parabenizar toda a equipe pela elaboração do documento, né, e dos indicadores. Eu tinha duas dúvidas, mas que, pela fala do Daniel, foram sanadas, né, com relação à periodicidade, então, de publicação desses números, será anual, pelo que eu entendi, e também a inclusão ali do macro 16A sobre a curricularização da extensão, que eu também tinha sentido falta. Mas, então, eu gostaria só de propor dois macros que se referem ao número de formados por ano na pós-graduação, tanto na lato sensu quanto na stricto sensu. Eu vi que tem esses números nos cursos de graduação, mas não nos de pós-graduação. Então, a minha sugestão seria incluir esses dois macros. Obrigado.
Obrigado, Zanotelo. Francisco Gossi.
Sim, só uma pergunta técnica, sem entrar no conjunto da obra. No macro 5 e no macro 6, você pode ver que os indicadores, os números concretamente, coincidem idênticos com o macro 1. E eu entendo que, se tratando das metas, daqui a 5 anos ou daqui a 10 anos, você pode ter como objetivo egressos iguais a ingressos, embora seja otimista demais. Acho que 95%, 99% também seria um indicador satisfatório, poderíamos ter um pouquinho mais de prudência. Mas me chama a atenção que a situação atual seja 2.106 ingressos na graduação, macro 1, situação atual, 2.106 egressos formados nos cursos de ingresso da graduação e 2.106 formados nos cursos de formação específica da graduação. É isso mesmo? Porque como matemático nada me chama a atenção tanta coincidência numérica. Obrigado.
Não temos inscritos. Tatiana.
Boa tarde. Parabenizar Daniel, Rafael, Leonel, toda a equipe que se envolveu da ProPlad. Dizer que em algum momento, quando a gente estava construindo o PDI, a gente sonhou em tentar entregar esses indicadores junto com o material, né? Perto do final do prazo, a gente viu que seria impossível e, de fato, né, considerando todo o trabalho que vocês tiveram depois, né, seria impossível mesmo essa missão. Ainda bem que a gente reconheceu isso a tempo, porque senão ia atrasar todo o documento. Eu tenho duas sugestões para fazer aqui na tabela. Uma delas seria incorporar uma coluna dizendo qual eixo do PDI aquele macro se trata, porque está falando da área responsável. Mas eu acho importante esse documento sempre estar referenciado, né, com o próprio PDI. E aí, a segunda sugestão, na verdade, não é na tabela, é no documento como todo, estudar uma forma de colocar uma marca d'água, ou mesmo no início lá do documento, falando que isso faz parte, é indissociado do PDI. Né? Então, claro, a gente tem o resumo executivo, mas esse documento não faz sentido sem o outro. Né? Então, e eles estão sendo publicados, obviamente, em datas separadas. Então, de certa forma, conectar esses documentos, deixar muito explícito que ele faz parte daquele outro documento. Por enquanto, é isso. Eu queria dar parabéns para vocês.
Obrigado, Tati. Voltar a palavra para Daniel.
Questões. Zanotello, nós consideramos, durante o processo de diálogo com a ProPG, a inclusão dessas informações, que é o número de formados. Né? No caso do estrito senso, o entendimento que a gente chegou é que o índice de evasão ele é muitíssimo baixo. Então, que, na verdade, praticamente todo aluno que ingressa se forma no estrito senso. Pode ter alguns poucos desvios ali, situações muito excepcionais, mas que não gerariam um dado significativamente diferente do número de ingressantes. Então, no diálogo com a ProPG, a gente acabou abrindo mão desse indicador por este motivo, mas, se o conselho entender que deve ser colocado, não há nenhuma dificuldade. No caso do lato senso, tem um pouquinho, ainda uma certa, tem uma certa dificuldade com a variedade muito grande anual de, pela oferta ou não, por exemplo, de uma grande quantidade de cursos pela UAB. Então, seria difícil gerar uma meta para daqui a 5 anos, uma vez que há uma sazonalidade muito grande. Né? Então, assim, só para justificar, nós discutimos sobre essas duas possibilidades. Foi feita a opção de não entrar aqui por estes motivos que eu resumidamente estou colocando aqui, mas ficamos abertos, se o conselho entender que é o caso, de revisitar essa posição. Francisco, também nos chamou a atenção quando a Prograde propôs esse dado, e a explicação que nos deram é que, apesar de nós termos um índice de evasão que a gente quer reduzir, existem também ingressos, formas de transferência externa, formas de mobilidade acadêmica. Portanto, a meta, embora seja ousada, ela é essa mesmo. Nós temos uma quantidade de estudantes que ingressam, temos uma evasão que está na ordem de 5%, e a gente quer chegar a 3%, depois a 2,5%, mas queremos, por outras formas de ingresso, suprir essa evasão. Então, por isso, o esforço seria porque a gente possa emitir, formar todos a mesma quantidade de estudantes que ingressaram. Né? Também chamou a atenção da nossa equipe essa percepção, mas como que eu vou ter 5%, tenho 5% de evasão, vou ter 3% e vou formar a mesma quantidade? Porque nós vamos prospectar estudantes e receber estudantes vindos de outras universidades, de mobilidade e de outras formas para chegar a essa conta. Né? E, por fim, Tati, primeiro, assim, preciso dizer que a forma como o PDI foi elaborado e a própria participação ativa da equipe da ProPlad foi fundamental para que a gente pudesse dar sequência para esse trabalho. Né? Então, na nossa planilha de trabalho tem o eixo do PDI, nós podemos incluir isso no documento a ser publicado, sem nenhuma dificuldade. Na verdade, é a coluna A que está oculta aqui no que a gente mandou para vocês. Né? E entendemos claramente que é indissociável do PDI. Podemos até, no A, ato decisório reforçar isso, esse documento integra o PDI, mas, mais do que isso, eu digo que até hoje a gente não avançou ainda na publicação em formato de livro do PDI, porque queremos ter esse resumo e que ambas as coisas saiam no mesmo livro, porque a gente sabe que o livro acaba circulando, ganha o mundo, então não há nenhuma dúvida de que esse documento e o PDI são indissociáveis. Obrigado.
Não temos inscritos. Caroline.
Boa tarde. Queria agradecer, secundar os agradecimentos. Daniel, eu fiquei com uma dúvida, e aí eu falei, eu vou prestar atenção. Às vezes, no falado fica mais fácil compreender, né, do que na leitura. E, só que eu acho que eu continuei com a minha dúvida. Eu compreendi o caminho que você fez, mas eu achei, me causou estranheza quando eu vi o percentual de que as ações, por exemplo, de cultura cresceram lá, nos indicadores. Né? E aí eu vi que você apresenta que isso está relacionado a essa expansão do curso, dos alunos, dos TAs, dos docentes, enfim. No entanto, eu tenho uma preocupação, porque ficou um número muito parecido, por exemplo, em 2 anos, de ações que a gente tem organicamente de extensão dentro do, sei lá, do nosso edital mais conhecido, que é o PAE, né? E não consigo vislumbrar esse aumento em tão pouco tempo assim, né? Eu queria, talvez eu não esteja enxergando alguma coisa, talvez tenha uma outra forma de olhar. Porque, por exemplo, tem o Prilei trazendo várias ações de cultura que não são necessariamente atreladas à pró-reitoria. Tem os alunos, que, né, a cultura é orgânica, mas as que passam assim, por esses indicadores, e que hoje a gente lá está contabilizado por 22, eu queria compreender como é que foi feita essa prospecção. É uma dúvida, tá bom? Obrigada.
Nós não temos inscritos. Mais alguém? Senão eu passo para Daniel enquanto. Daniel.
A sua pergunta é sobre as ações de cultura, especificamente, que é o macro 10. Né? Tem 22 ações atuais, são os dados do ano passado que a gente pegou, e o aumento para 60 e para 88. Né? Acho que esse é um dos casos em que apenas o crescimento proporcional fica aquém do que a universidade demanda. Quer dizer, há uma ênfase aqui dizendo que é preciso que as ações de cultura cresçam além do crescimento proporcional usual. Né? Como é que se chega a isso? A gente precisa chegar naquele número que mais do que dobra o número de técnicos, que aumenta substancialmente o número de docentes e que aumenta substancialmente o orçamento da universidade. O indicador que está se dando aqui, quer dizer, não é isso que está escrito, mas se infere que, havendo condições de termos mais técnicos, ter mais orçamento, termos mais docente, é preciso que a universidade constitua políticas para que esse benefício, esses acréscimos, se reflitam num aumento mais do que o crescimento orgânico das ações de cultura. Né? Tem uma certa aposta de que nós teremos sucesso no aumento do número de técnicos para aumentar a divisão de cultura e o orçamento da cultura. Né? E outras áreas também precisam aumentar, mas ali parece que a defasagem está um pouco maior do que em outras áreas em função do número de ações atualmente apresentadas. Né? Também discutimos muito quanto seria factível ou não a gente trabalhar com essa perspectiva de termos os 1.500 técnicos em 5 anos. Agora, o PDI aprovado por esse conselho determinou essa proporção como sendo adequada. Então, é por ela que a gente tem que batalhar. Né? Então, como gestão, nos ofícios enviados ao MEC, nas reuniões e conversas que se tem, se recupera essa memória de cálculo, não é um número mágico, é a proporção estabelecida pelo PDI aprovado pelo Conselho Universitário. Então, todas as coisas estão atreladas. Não sei se assim esclarece a sua questão.
Só complementando, uma lógica que a gente discutiu muito isso, né, tudo, mas uma das questões é o seguinte, justifica-se não atingir, por exemplo, essas metas de 5 e 10 anos, caso nós não tenhamos condições efetivas de aumentar o número de estudantes, de aumentar o número de técnicos e docentes e de ter um orçamento que dê sustentação para isso. Agora, não se justifica, tendo isso tudo, não termos aumentos significativos das atividades. Aí eu acho que nós vamos ter que fazer um exercício de explicação aí, né? Como é que a gente, se alcançarmos o desejável, né? Esperado, não é nem desejável, aí é esperado que efetivamente essas ações se floresçam. E aqui eu vejo até como metas relativamente conservadoras, porque a ideia é que, trabalhando com uma comunidade de 22 mil alunos, mais quase 3 mil servidores, né, nós vamos ter um caldo aí de propostas e de criatividade e tudo mais e tal, com um potencial muito, muito maior, né? Então, essa é a perspectiva. Agora, obviamente, nós vamos acompanhar isso de tempo em tempo e verificar. E essas questões, né, do orçamento e dos servidores são... Sobretudo dos servidores, essa é uma variável que a gente tem baixa governança, porque, na verdade, ela está inserida numa política nacional, não é uma decisão diferente, por exemplo, do grau de autonomia que as estaduais paulistas têm com relação à formação do seu quadro de servidores, criação de cargos e tudo isso. Embora se trabalhe para além das questões orçamentárias, para esse nível de autonomia para as federais, discutindo uma lei orgânica das universidades federais, né, que possa chegar nessa perspectiva de autonomia para aí sim, para a gente poder definir o tamanho e essa coisa toda. Agora, são limites que estão fora da governança, estão fora, mas não da nossa influência, né? A gente tem que seguir influindo, tentando influir nesses números e nesses recursos necessários para o desenvolvimento institucional. Não temos inscrito... Oi? Gabriel, por favor.
Boa tarde, conselheiros, conselheiras. Sou o Gabriel, construo o Movimento Correnteza aqui na nossa universidade, né, sou conselheiro aqui nesse conselho, e queria saudar muito esse trabalho, né, dessas metas, né, dentro do PDI, porque coloco o nosso orçamento, né, como algo necessário, assim, para a gente também poder desenvolver uma universidade pública, né, gratuita e de qualidade, assim, né, e que sabemos que precisamos desenvolver, né, o ensino, a pesquisa e extensão, para a gente ter esses indicadores, né? Então, para que a gente possa se formar, a gente possa ingressar, né, mais estudantes aqui, também precisamos ter mais técnicos, mais professores, né, para a gente poder se formar com qualidade, né? E dentro disso tem várias outras questões que são também muito importantes para a permanência estudantil, né? Como a construção dos blocos, né, dos espaços de convivência, a própria passarela, né, que a gente muito vem cobrando, mas que só isso não basta, assim, para tudo que a gente precisa hoje, assim. Porque dentro do próprio PDI, a palavra segurança aparece 18 vezes, né? Mas só uma se refere à própria segurança física dos entornos, né? Do acesso da comunidade interna e externa da nossa universidade, assim, né? E aparece dentro dos objetivos. Então, creio que esse espaço também precisa se debruçar sobre como a gente pode criar políticas de segurança também no entorno dos nossos campi, né? Porque hoje a gente vê o quanto tem crescido, né, o número de assaltos e quanto isso não é de hoje, assim, né? Então, a gente poder debater o aumento da frota dos fretados, a própria construção da passarela, a própria moradia estudantil, são hoje formas da gente pensar também a segurança dos estudantes, né, que querem estudar aqui, mas que muitas vezes têm medo, né, de chegar no próprio espaço de estudo, né. E, com isso, o próprio Diretório Central dos Estudantes esteve acompanhando várias mobilizações, né, dos estudantes, da comunidade, aos redores, do próprio bairro, assim, com um mapeamento mesmo, né, que a gente vê o quanto de assaltos tem, principalmente nos arredores da nossa universidade, principalmente nesse campus, né, e que tem construído junto ao bairro um importante abaixo-assinado para a gente poder cobrar mesmo, né, não só da nossa universidade, mas da nossa cidade, assim, porque muitas vezes parece que a gente é desassistido, né. Então, queria ressaltar, né, a importância da gente lutar por um orçamento justo, assim, porque nada disso vai brotar, né, também do céu. Então, a gente poder, todo dia, assim, tá cobrando um orçamento justo, né, não só para a nossa universidade, mas para a nossa educação, é também a gente poder lutar para que essas políticas também saiam, né, do papel. E acho que é isso.
Gabriel, não temos mais inscritos? Voltar para os comentários do Daniel, da Proplad.
Bom, só para fazer uma breve referência à fala do Gabriel, acho que a lógica é essa mesmo, acho que cada um, desde o seu espaço de trabalho, seja o movimento estudantil, seja a gestão da universidade, a gente tem uma das travas fundamentais aqui, que é a questão do orçamento, né, para se viabilizar isso tudo. Vocês viram no último indicador, atualmente a gente recebe 53% do orçamento demandado, né? Quer dizer, isso explica uma série de limitações, objetivamente uma série de limitações que a gente enfrenta na nossa vida, todos nós aqui no campus, né? Então, sem dúvida, trabalharmos juntos para superar esse impasse e conseguirmos condições melhores junto aos governos no geral é fundamental, né? Quanto ao texto, então, eu agradeço aí a fala e subscrevo. Inclusive, assino o abaixo-assinado de segurança no entorno ali, que é importante para nós. Sobre o documento, presidente, me parece que, até agora não houve outras manifestações, do que eu anotei aqui, de alteração propriamente colocada e recomendada e que a gente acatou, foram as duas da professora Tatiana. Nós incluiremos o eixo aqui do PDI a que se refere na planilha e proponho que no ato decisório a gente possa especificar que esse documento ele é parte integrante do PDI, de modo que fique consolidado pelo ato decisório os dois documentos, né? Desculpe, a Isabel está me lembrando aqui que o professor Dalmo, assessor de Relações Internacionais da Universidade, nos lembrou que no macroindicador número 30, em que fala número de alunos da UFABC participantes em mobilidade acadêmica, precisamos explicitar que é mobilidade acadêmica internacional. Então, também uma pequena correção no macro número 30. Então, fica número de alunos da UFABC participantes em mobilidade acadêmica internacional anual. Só esse reparo.
Só lembrando também o comentário do conselheiro Zanotello com relação ao número de formandos na pós-graduação estrito e lato, censo. Eu anotei aqui de que o estrito censo haveria uma... Pode haver uma concordância, se alguém secundar a proposta e a gente deliberar, mas que a relatoria entende que o lato senso não seria um bom indicador. É isso mesmo?
Isso, e mesmo no caso do estrito senso, ele pode ser inócuo, uma vez que o número de ingressantes é muito próximo do número de formados. E aí o professor Marcelo não se manifestou novamente, se quiser que a gente inclua o indicador, podemos acolher, mas entendi que não foi feita a retomada da proposta.
Entendi. Tá, eu estou fazendo aqui as anotações para ver se não perdemos nada no caminho. Nós estamos num expediente, numa sessão extraordinária, há condições de promovermos para a ordem do dia, para a deliberação, ainda hoje, se esse conselho assim entender. né? Eu acho que pelo nível de intervenções que acontece, nós teríamos condições de fazer essa promoção para a ordem do dia e fazer os ajustes finos que o documento possa exigir para a deliberação. Então, se não há... Bom, eu pergunto para a plenária se há alguma posição em contrário de nós promovermos para a ordem do dia, para a deliberação desse ato decisório. Os favoráveis, então, permaneçam como estão, contrários, se manifestem, abstenções. Então, estamos na ordem do dia. Aí eu vou, então, retomar... Bom, levando em consideração que foram acatadas sugestões da conselheira Tatiana, eu queria até sugerir também, na mesma linha, que o documento que está anexo aqui do ato decisório, né, que fala resumo executivo e tal, ele trouxesse já na capa também, esse documento é parte integrante do PDI. Né, eu acho que tudo bem que nós vamos fazer uma impressão gráfica e tudo mais, mas eu acho que esses documentos circulam, mesmo sendo parte, eles circulam separadamente, eu acho que cabe aí um destaque só. Um destaque que é muito importante, para não ler só um e esquecer do outro. Eu coloco, então, eu pergunto, né, se o conselheiro Zanotello mantém aquela proposta de incluir um macro com relação aos formandos da pós-graduação ou retira essa proposta?
Eu retiro do lato senso, né, em virtude dos motivos apresentados, mas eu gostaria de ver o do estrito senso, eu manteria.
Alguém secunda a proposta do professor Zanotello? Anderson secunda? Então, eu pergunto se tem mais algum comentário, Daniel, com relação a essa proposta do Zanotello.
Estou falando e olhando para o pró-reitor de pós-graduação, está concordando. Tem uma observação pontual, é que o número de vagas no estrito senso também tem uma certa sazonalidade, quer dizer, num determinado momento pode ter todos os professores com uma quantidade grande de orientandos, e se diminui o número de vagas, depois isso se amplia, então o conselho não vai estranhar que, eventualmente, de um ano para o outro, haja uma pequena queda no número de formados e de ingressantes da pós-graduação, mas, enfim, isso, entendido de maneira devidamente contextualizada, não nos parece nenhum problema. Podemos incluir o macro, levantaremos com a pós-graduação qual é o dado atual, e entendo que a meta de formados deva ficar em 100% dos ingressantes para 5 e para 10 anos.
Porque não basta só ter o indicador, e sim as metas e os recortes aí, né? Também de gênero, de raça, acho que gênero e raça, sobretudo. Né?
Os casos similares.
Certo. Bem, tendo a manutenção e a concordância da relatoria, acho que não há que se colocar em votação, exceto se alguém queira botar o propósito de não incluir esse indicador, que não parece ser o caso. Então, são essas as anotações que eu tenho de propostas e de ajustes. Pergunto se tem mais alguma questão antes da gente poder deliberar sobre. Bom, não havendo mais nenhum comentário ou consideração, eu considero, então, que estamos em condição de deliberar, incorporando todos os acréscimos que foram apresentados pela relatoria, ou seja, que na apresentação estavam marcados em amarelo, né, que são marcações que estão diferentes do documento original apresentado para os conselheiros
Presidente.
E conselheiras, que o Daniel foi relatando e justificando, e também as sugestões aqui apresentadas pelos conselheiros agora. Daniel pediu a palavra.
Na verdade, o professor Marcelo Caetano, pró-reitor adjunto de graduação, está me alertando que talvez tenha uma informação equivocada em um dos dados. Eu pediria para o professor Marcelo fazer esclarecimento, se for possível.
Por favor, Marcelo.
Posso, boa tarde a todas e todos, né? Feliz 2025 para a gente. O professor Francisco Gozzi, na primeira intervenção, ele fez alusão a um dado aqui, que eu acho que ele está correto, na verdade, foi um errinho aqui da parte da Prograde na hora de preencher o formulário, né? Que foi sobre o número atual de diplomas que nós estamos emitindo para os, né, número atual de formados nos cursos de ingresso e nos cursos de formação específica, né? Ele questionou se nós, de fato, estamos diplomando 2.106, como está dizendo aqui na primeira coluna, e ele está correto, nós não estamos, né? Então, essa, de fato, é a meta, para, como o Daniel já explicou, para daqui a 5 e 10 anos, que nós consigamos dar vazão a todas as vagas que são ocupadas aqui na universidade. Eu tenho os números de formados em 2024, nos cursos de ingresso e no curso de formação específica. Esse número é variável, professor Francisco. Então, tem ano que a gente forma um pouco a mais, um pouco a menos, mas eu acho que seria mais prudente a gente adotar os números, por exemplo, de 2024, como sendo os números atuais, até para a gente ter uma métrica aí da progressão, né, do progresso que a gente faz nesses números. Então, eu faria a sugestão de alterar no macro 5 e no macro 6. Então, começando pelo macro 5, número de formados nos cursos de ingresso da graduação, de 2.106 para 989. Esse foi o número de formados em 2024 nos cursos de ingresso da universidade. E no macro 6, alterar dos 2.106 formados nos cursos de formação específica para 672. Esse, no ano de 2024, foi o número de formados nos cursos de formação específica aqui pela UFABC. Então, essa é a sugestão.
Repetindo, nós estamos falando de graduação, 900.
Nos cursos de ingresso, 989. E aí, de um universo que não é, na verdade, de 2.106. Nós tínhamos menos vagas, né, nos últimos anos. Mas, enfim, o número de formados em 2024 nos cursos de ingresso foram 989, e nos cursos de formação específica, 672. 672.
Ok. Então, feitos esses ajustes, pergunto se tem mais alguma questão, se não, passar para a deliberação. Então, em regime de votação... a Fabiane tá sugerindo a gente só projetar o ato decisório com a inclusão do artigo 2º. Então, o artigo 1º é aprovar os indicadores do plano de desenvolvimento institucional para o período 2024 a 33, conforme anexo, e os indicadores serão anualmente monitorados e incorporados ao relatório de gestão. Artigo 2º, a reitoria publicará, por meio de portaria, os micro indicadores referentes a cada objetivo e ação do PDI, indicando os mecanismos para seu acompanhamento detalhado. Artigo 3º, esse ato entra em vigor na data da sua publicação. Eu estava lendo micro indicadores... E, como trabalho com microbiologia, eu ia falar micronutrientes. Não, são os microindicadores que nós vamos publicar. Daniel.
Em relação aí ao texto, presidente, acho que considerar talvez a inclusão de um artigo entre o 2º e o 3º, né, esse documento passa a ser parte integrante do PDI da UFABC. Não sei se é o caso de incluir. Por sua vez, no parágrafo único, né, ao final, né, onde diz serão monitorados e incorporados ao relatório de gestão, acrescentaria e ao repositório de dados institucionais.
Alguém tá fazendo modificação? Não. Não seria? É possível fazer?
Se eu tiver acesso, eu digito, se não, eu posso ditar.
Se você quiser, já
aquele que eu te mandei já está alterado.
Dá para projetar, então. Foi.
Destacadas aí, então, no final do parágrafo único, né? Os indicadores serão anualmente monitorados e incorporados ao relatório de gestão e ao repositório de dados institucionais. E depois a inclusão de um novo artigo 3º, dizendo: este documento passa a ser parte integrante do PDI da UFABC. O restante permanece tal como relatado anteriormente.
Oi, Érica.
Oi, boa tarde a todos e todas. Eu tenho uma dúvida, ali no parágrafo único, são todos os indicadores que serão anualmente monitorados, os micro ou macro?
Indicadores que são os anexos a esse ato decisório.
Tá, e aí, então, vai ficar os indicadores ou os macroindicadores?
Podemos especificar os macroindicadores.
É no parágrafo único. Porque aí, nos microindicadores, nós temos as sugestões de como vamos monitorar. Então, aí a portaria vai estabelecer. Esse aqui dá para ser anual, esse aqui não dá, vamos, né? Aí, os micro nós vamos tratar na portaria. Aí, a sugestão seria, então, os macroindicadores, né? Ok? Obrigado, Érica. Pergunto se tem mais alguma questão? Bem, não havendo, então, vamos à deliberação desse ato decisório. Que aprova os indicadores do Plano de Desenvolvimento Institucional da UFABC para o período 24-33. Então, os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem, abstenções, então, aprovado por unanimidade. Obrigado. Então, agradecer aí a PROPLAD, todos os que participaram, desde lá a elaboração do PDI. Acho que a gente tem um documento norteador para... Acho não, tenho certeza que temos um documento norteador, e num avanço muito grande, porque lembrando que o Plano de Desenvolvimento Institucional anterior não trazia nenhum indicador, né? E agora nós temos um conjunto muito substancioso de indicadores, e como eu comentava aqui com a Fabiane, nós temos, nos períodos de revisão, ainda condições de aprimorar esses indicadores na medida em que a gente for caminhando esses próximos anos aí com esse monitoramento. Estamos lembrando que esta é a última reunião com os conselheiros desse mandato. Não foi sem motivo que nós convocamos essa extraordinária, porque são esses conselheiros que tiveram presentes durante todo o percurso de elaboração do PDI, Então, nos pareceu muito razoável que a gente finalizasse esse processo ainda com o mandato dos atuais conselheiros. Então, eu queria, na verdade, agradecer aos conselheiros e conselheiras que estiveram com a gente nesse período, nesse mandato, relembrar da relevância e da utilidade pública do serviço de todas e todos, né, uma prestação de serviço à comunidade, à institucionalidade e ao funcionamento da universidade, e agradecer muito, sinceramente, pela postura, pela conduta, sempre respeitosa, mesmo nas divergências que temos, exercemos essas divergências com respeito, num ambiente democrático, de respeitar a vontade da maioria e proporcionar um ambiente de discussão com toda a comunidade, com docentes, com técnicos administrativos, com os discentes e a nossa representação da comunidade externa, que está iniciando aí o mandato mais recentemente. Então, eu queria agradecer, em nome da instituição, o trabalho de todas e todos vocês, e para aqueles que continuam na próxima gestão, a gente se vê na primeira reunião ordinária, agora do mês de março. Tá bem? Muito obrigado, então, uma boa tarde a todas e todos, uma boa semana.